Como tema de hoje, nós temos as dúvidas do pastor Givaldo Campos Norberto, da cidade de São Benedito do Sul, em Pernambuco. E ele faz aqui uma pergunta sobre um tema, um assunto, que muitas outras pessoas também fizeram. É a respeito do livro Gênesis. A irmã Ivanete Conceição Bispo, lá de Taberaba, na Bahia, perguntou sobre o problema daquelas pessoas que, olhando lá no comecinho do Gênesis, a gente percebe que já existiam quando Adão e Eva e a sua família se estabeleceu por lá. Existe também uma outra pergunta que se faz da irmã Yara Xavier, ela é de São Paulo, na capital, sobre os gigantes que existiam na Terra no livro Gênesis, capítulo 6, no versículo 4. As pessoas interessadas em estudar não são muitas, mas aquelas que são bem-aventuradas e gostam de ler, de entender, este livro Gênesis, ele é um livro que traz histórias dentro de uma certa simplicidade, mas que falam acerca da verdade da criação. Claro que nós podemos interpretar isso aqui de diversas maneiras. Nós temos hoje duas grandes correntes dentro do cristianismo, que é o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo acredita na criação absoluta de Deus, de todas as coisas conhecidas, do universo que nós conhecemos e aqui desse mundo e de tudo aquilo que há nesse mundo. O que é uma criação absoluta? É que num tempo qualquer, você pode pôr há 10, há 20 ou há 4 mil anos atrás, o Senhor teria tirado do nada toda a criação que nós conhecemos, dizendo simplesmente, faça-se a luz e a luz se fez conforme nós vemos aqui no livro de Gênesis. Mas nós temos a ciência hoje do homem que com seus métodos racionais e comparativos e que é difícil da gente negar os fatos, não dá para negar, a ciência examina o passado e encontra uma outra história, uma origem deste universo de bilhões de anos atrás. É claro que algumas pessoas já fizeram várias tentativas de explicar como que a ciência está enganada. Mas para isso, elas desenvolvem teorias mais complexas do que as teorias da própria ciência. As pessoas que são adeptas do criacionismo, elas não deixam de ter um espírito de absolutismo. Quer dizer, elas entraram por um caminho que não é muito racional. Como se a Bíblia fosse uma coisa irracional. E com toda certeza não é. A Escritura Sagrada, ela tem a sua racionalidade. Mas quando a pessoa não consegue entender esta racionalidade, ela salta de versículos para versículos, de livros para livros e de testamento para testamento, procurando passagens no seu sentido literal, que possam sustentar as suas concepções. O evolucionismo é aquela tentativa de alguns crentes de harmonizar aquilo que está nas Escrituras com a história da ciência, com aquilo que nós conhecemos como ciência. Ciência e Escritura foram separadas pelos absolutistas e ela tenta ser conciliada por aqueles que são os evolucionistas. Mas nós não vamos nos desentender como irmãos por causa dessa questão. Eu acho que a igreja hoje, ela já está amadurecida o suficiente para que nós convivamos com diferenças. Não é preciso expulsar ninguém da igreja, afastar, não querer mais falar, não querer mais ver, porque nós pensamos diferente em alguns pontos da Escritura, em algumas questões que não são fundamentais, diga-se de passagem. Eu, para mim, pessoalmente, tanto faz Deus ter tirado o universo de dentro desse tempo de 10 mil anos, como ele ter tirado o universo dentro de 14 bilhões de anos, que a ciência diz, para mim não faz diferença, o universo é o mesmo. E as coisas são as mesmas, isso não vai mudar.
E não diminui Deus também, né, pastor?
Muito menos.
O fato de ter mais tempo.
Torna Deus muito maior. Então nós precisamos examinar as questões nervosas com serenidade, sem paixão, sem brigar com ninguém. Mas sabendo que existem essas muitas correntes de pensamentos dentro da igreja cristã, eu digo de todas as denominações. O crente comum ele não tem muito interesse por isso, porque ele não está habituado a estudar, a ler, a questionar, a procurar. O crente, de uma maneira geral, ele vai à igreja com a mesma postura de alguém que vai à missa da igreja católica. Ele vai à igreja evangélica com a mesma postura de alguém que vai à missa na igreja católica. E ele vê no pastor o padre. Só que o pastor é um sujeito mais alegre, um sujeito mais estudado, mais agradável, ele está mais próximo. A igreja evangélica é uma igreja mais quente no sentido do seu amor, no sentido do seu envolvimento com aquele amor de Cristo. Mas o crente vai lá, assiste o culto, vai para casa. Alguns deles sequer têm a Bíblia, pastor. O que é muito triste, porque a Bíblia é o nosso guia. A Bíblia, ela, para nós, é o nosso manual de estudos, de orientação, de tirarmos dúvida. É por meio da palavra que está na Bíblia que o Espírito Santo fala conosco.
E tem aqueles que falam, aceitei Jesus e sequer conhece o que Jesus viveu, o que ele disse.
É, nós temos muitas pessoas que aceitam Jesus, que são batizadas nas águas e que não têm um conhecimento razoável do que é a vida do Senhor. Os evangelhos, não lê os evangelhos com cuidado, não lê o Atos dos Apóstolos, para conhecer a história dos principais pilares que sustenta a igreja evangélica, a igreja do evangelho. A igreja de Cristo é sustentada em cima dos pilares apostólicos, homens que interpretaram a doutrina de Jesus e que fundamentaram a igreja, irmãos. Alguns costumam dizer assim, ah, mas foi Cristo que fundou a igreja. Não foi Cristo que fundou a igreja. Cristo veio marcar os tempos e fazer cessar aquilo que até então era válido em termos de práticas para se estar junto com Deus, para ser perdoado, para estar na graça de Deus. Ele veio fazer cessar aquilo que havia no judaísmo para começar um novo tempo. E como entrou em atrito com os judeus, os seus ensinamentos estão, em algumas situações, velados por parábolas, por discursos que ele fazia, por situações em que ele debatia com os fariseus, com os escribas, com os saduceus. Então nós temos que ter atenção especial para a documentação apostólica, porque são esses apóstolos, estes homens que viveram próximo da época de Jesus, são eles que fundamentaram a fé cristã. Aí deve estar a nossa atenção. O Novo Testamento, ele deve ser o objeto principal da atenção do crente. O crente precisa ter uma Bíblia para ele poder trabalhar com a sua instrução. Ele deve levar a Bíblia na igreja e conferir sempre aquilo que o pastor está falando, se está de acordo com a Escritura. Não porque você está desconfiando do pastor. É para você saber se a tua igreja está caminhando junto com a Escritura. A gente não sabe onde está, irmãos. O curral é cheio de ovelhas de outros apriscos. Se nós não estivermos atentos, nós podemos acabar seguindo um chamado que não é o chamado do Senhor. E a única forma da gente combater essas coisas é estudando, lendo, se instruindo nas Sagradas Escrituras. E toda a igreja, não estamos falando aqui só os crentes, toda a igreja precisa ter reuniões de estudos bíblicos, cursos que possam instruir os frequentadores da igreja. Eles devem ser chamados para frequentar estes cursos de maneira que eles conheçam os aspectos históricos, os aspectos teológicos. Cabe a todos nós, irmãos, a todos nós que estamos à frente das comunidades, ajudar os nossos crentes a caminhar num caminho diferente daquele que antigamente nós tínhamos. De ir lá na igreja, escutar aquilo que o padre falava, sem ouvir, quer dizer, o som chega no ouvido, mas não entra em nós. Depois vamos para casa, achando que está tudo certo. É preciso fugir desse comportamento. Voltando aqui para o tema do pastor Givaldo e dos outros irmãos que nos enviaram, olha, Gênesis, se a gente der uma olhadinha lá, nós vamos perceber como você percebeu que já existiam pessoas e que Adão e Eva não foram os primeiros. Pode parecer estranho tudo isso aí, porque a gente está acostumado a ouvir o discurso absolutista. Adão e Eva foram os primeiros, Abel e Caim depois. Depois Adão e Eva teve outros filhos e filhas. A única explicação que eles costumam dar é que os filhos de Adão e Eva casaram com irmãs. É a única explicação que eles conseguem dar, porque não dão outras. Mas é evidente que haviam povos na época que apareceu esse casal na Terra. Agora, nós temos que perceber que a história de Adão e Eva, ela é uma história concernente às ovelhas daquele curral, as ovelhas que estão sendo chamadas e que naquele tempo também tiveram a sua história. É o povo de Deus. Adão e Eva não conta a história da humanidade, mas conta a história do povo de Deus. É aí que nós temos que prestar atenção. E pastor Givaldo, olha, o tema é muito profundo e a gente não vai fazer uma abordagem aqui porque o tempo é bem curto, mas eu gostaria que o irmão e os irmãos que nos ouvem, os ouvintes, as irmãs, aqueles que têm curiosidade, que gostam de estudar, olha, dá uma olhadinha no livro Gênesis. Você tem aí no capítulo 1 uma explicação de como Deus criou o universo, do versículo 1 ao versículo 10, chegando aqui à nossa terra. Depois você tem no capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 19, a criação da vida vegetal. A seguir, você tem no mesmo capítulo, capítulo 1, os versículos 20 ao versículo 25, a criação dos animais. Depois você tem no mesmo capítulo, capítulo 1, versículos de 26 a 31, a criação do homem como um ser orgânico. Como um ser orgânico, vamos dizer assim. O Senhor está falando aqui da vida animal. Ele não está falando aqui da vida espiritual. Capítulo 1 descreve toda a criação. E, detalhe, não está em desarmonia com a ciência. A ciência só não entende o que havia antes de começar. Olha bem, pastor, nós sabemos o que havia antes de começar. Ele estava lá, com as suas eternidades, vamos dizer assim, segundo alguns conceitos de teólogos do meio evangélico, com as suas eternidades. Ele estava lá. Ele sempre esteve lá, ele nunca foi criado, ele nunca cessará de existir. Ele faz quando ele quer, ele termina tudo quando ele quer. Só ele é eterno. Só ele é eterno. Ali está o Pai. A ciência não sabe disso, então ela não consegue entender como é que, do nada, saíram todas as coisas. Do nada para eles, porque nós sabemos que não existe nada. Só existia o Santíssimo, que é espírito. É a melhor palavra para nós designarmos a natureza excelsa de Deus. Espírito. Alguma coisa que ainda nós não conseguimos conceber. Não há nenhuma desarmonia. Capítulo 1 da Gênesis. Qual desarmonia que há com a ciência? Nenhuma. Está na ordem das coisas. A partir do capítulo 2, o que, que nós encontramos? Começa aí a criação espiritual. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor está ensinando para nós no Gênesis como que a alma é criada. E ele usa a história antiga de Adão e Eva para mostrar como é que nasce a alma, como é que a alma aparece. Podíamos falar aqui sobre isso, mas também é muito complexo. No entanto, capítulo 2, o Senhor começa aqui uma história, digamos, religiosa da criação da alma, da formação do Éden, a região onde ia aparecer o homem e a mulher, o primeiro casal, que iria ser expulso, entre aspas, do paraíso. Essa expulsão, a gente analisando o que se passa ali na hora da expulsão, a gente percebe que não foi um castigo, que eles precisavam mesmo sair de lá e descer no mundo para começar a história do povo. Como começaria a história se Adão não tivesse pecado? Eu fico me perguntando, como é que nós existiríamos, irmãos? Como povo de Deus, desobediente, glorificado depois, na pessoa de Cristo? Como é que a gente existiria se o homem não comete o pecado? Estas coisas não são tratadas nas igrejas tradicionais, mas muitos teólogos e muitos homens estudiosos e homens santos de Deus têm se ocupado dessas coisas com preocupação, porque a igreja ela tem a sua doutrina, mas nós precisamos buscar entender sempre mais os ensinamentos. Toda essa coisa absoluta, ó, é assim, acabou assim, ponto final, você não tem que perguntar o que foi, como que vai ser, ponto final. Isso cheira às doutrinas antigas, que nós sabemos que cometeram extremos erros por causa do seu absolutismo.
Pastor, há uma doutrina humana também relacionada ao sofrimento, às dificuldades, daqueles que rechaçam qualquer pensamento ou hipótese de vir a sofrer e isso estar dentro do contexto de Deus. A incompreensão, a ignorância no fato de que Deus permite que soframos para um crescimento, mas Deus está vendo lá na frente. Então nós precisamos ter essa ideia de que o propósito de Deus está acima daquilo que nós imaginamos, que é uma vida de maravilhas, e ele poderia nos ter feito santos e anjos sem passar por nada, e que existe um culpado contrário a Deus, mas esse contrário teria tanta força perante Deus para mudar os rumos das coisas?
É verdade. As pessoas não conseguem compreender muito bem a dualidade das coisas. Alguns teólogos defendem essa ideia que houve uma queda, houve um acidente na criação. Por isso as coisas são como elas são. Se dessem a eles o pincel, a tinta, para que eles fizessem o universo, como se fossem deuses, porque somos deuses, eles com certeza ou fariam só o dia ou fariam só a noite. O que seria noite nas duas circunstâncias? Se tivesse só dia e não tivesse noite, como é que nós iríamos saber o que era o dia? Se tivesse só noite e não tivesse dia, como é que nós iríamos saber o que é a luz? Então as pessoas têm que entender que a dualidade das coisas fazem parte da vida natural e da criação de Deus. Um dia as trevas espirituais, que é a ignorância, elas serão extirpadas e permanecerá em nós só a luz. Mas nós sabemos agora o que é a luz.
Pastor, quando eu lembro da parábola do filho pródigo e pensando nos dois irmãos, naquele que ficou na casa e não cometeu nenhum pecado, se comparado com aquele que saiu e comeu até lavagem entre os porcos, aquele que ficou, ele até mostrou uma certa ignorância porque não entendeu a natureza do pai que estava perdoando o filho que pecou. Entre esses dois, com certeza aquele que comeu a lavagem estava numa posição melhor, né? Isso dá uma ideia que esclarece sobre essa questão da experiência e do quanto é valioso passar pelas dificuldades para conhecer a outra natureza do Pai.
Esse filho que ficou lá seria, assim, no sentido teológico, o absolutismo. Como ele não sabe o que é comida com os porcos, ele não sabe o que é a vida. O outro foi, não é que o Senhor o expulsou. É interessante a gente traçar esses paralelos, porque aquele pai, ele não expulsou o filho de casa porque ele queria a parte dele na herança para gastar. O filho pediu, ele deu. E acontece o mesmo com Adão. O Senhor não o expulsa de lá, o Senhor diz só para ele que não comesse da árvore do conhecimento. E o Satanás, a serpente, já estava no Éden. O que ela estava fazendo lá? Ela já estava lá, mas como é que uma serpente entrou no Éden? Veio de onde? Não, não é rebelada, estava ali. Então ela faz parte desta, vamos dizer assim, deste nosso desejo de ir embora da casa do Pai para viver a experiência nossa, primeiro nas farras, nas bebedices e tudo mais, e depois as consequências de todas essas coisas sem viver com este Pai é o comer com os porcos, as bolotas dos porcos, a lavagem, como diz o pastor, não é? E o desejo de voltar para casa. E este é o resgate. Jesus veio nos buscar. Por quê? Porque é tão poderosa a escuridão, e este espírito da escuridão é tão poderoso que por nós mesmos, nós não conseguiríamos sair do curral das ovelhas. O Senhor enviou um pastor para estar à porta do curral, dizendo: vinde a mim, todos aqueles que foram dados por meu Pai. Esse chamado está em andamento, irmãos. Jesus está na porta do curral chamando o povo: você precisa acordar, você meu irmão, você minha irmã. É um chamado forte para alguma coisa que é uma vida além da vida desse mundo, além dos costumes desse mundo, da felicidade desse mundo. É algo muito maior. Você não pode nem imaginar o que é encontrar de novo o caminho para a casa do Pai e poder gozar de todas as coisas que Ele tem para nós. Nós temos que sair da escuridão. Eu vou só fazer uma conclusão aqui para o pastor Givaldo, que enviou o e-mail, e para outros irmãos que também perguntam sobre as mesmas coisas. A Yara Xavier, lá de São Paulo, capital, a Ivanete Conceição Bispo, lá de Itaberaba. Nós queremos concluir dizendo o seguinte: nesse capítulo 2 aqui, você tem a formação do Éden e a criação do homem. Depois, você, a partir do versículo 18 do capítulo 2, nós temos a criação da mulher e a instituição da família no ponto de vista da igreja, viu, irmãos? Não é segundo o ponto de vista do mundo, não. No ponto de vista do mundo, as famílias se organizam de acordo com a cultura dos povos. Não é nesse ponto de vista, não. Nós respeitamos quem faça segundo o seu entendimento, mas nós que somos crentes, nós temos uma escritura que orienta a nossa vida. E é essa escritura que nos interessa. Versículos 18 a 25 do capítulo 2. Finalzinho aí do capítulo 2, versículo 25, nós vemos que o homem e a mulher agora estavam nus, e eles não tinham vergonha deles mesmos. Por que que eles não tinham vergonha da sua nudez? Porque a alma ainda não tinha consciência da sua existência no seio de Deus. No capítulo 3, a serpente vai tentar a Eva. Nós vamos voltar a falar um outro dia desse assunto, e por meio dela, o Adão vai comer a fruta proibida. E então, depois que eles comem, quando são repreendidos por Deus, eles percebem que eles estão nus, tomando consciência da sua existência e individualidade. Pelo menos é o que a gente entende, com certo simbolismo, aquilo que está expresso no capítulo 1, 2 e 3 do livro Gênesis. Eu peço ao pastor e aos irmãos e aos ouvintes que procurem ler cuidadosamente e até anotar algumas coisas para você poder, nas suas dúvidas, enviar aqui para a gente. Com muita alegria nós vamos responder a você, meu irmão, e a você, minha irmã.